Só estava tendo certeza que era boa noite mesmo, já são 7 e pouca. Eu sou o Lincoln, né? O pessoal que está aqui, a maioria já me conhece. E eu vou tentar falar um pouquinho sobre coisas que eu tenho visto. Eu faço parte da comunidade de software livre já tem algum tempo. Principalmente, tenho comparecido às últimas edições do FISLEY desde 2005. Acho que tirando o ano passado, eu vim todas. E eu sempre fui, não só da comunidade de software livre, mas reconhecidamente alguém que sempre teve em alinhamento com o que a Free Software Foundation e o pessoal que trabalha com Free Software concorda. Então, hoje eu vou tentar falar um pouquinho dessa minha mudança de visão, que tem um ano que eu já estou desenvolvendo um ambiente um pouco diferente do que eu costumava trabalhar, que é um ambiente extremamente corporativo, um ambiente, né, que lá em Nova York, onde eu estou morando, é bastante comum a gente ver assim, essa nova moda que é empresas que usam o open source, usam algumas coisas que vieram do software livre, mas ressignificaram isso de uma forma completamente diferente. Eu acho que assim, tem muita coisa que o nosso bom e velho software livre está meio desatualizado, e eu vou tentar levantar algumas coisas, como assim, tendo como principal objetivo fomentar a discussão e, né, quem sabe tirar algum proveito disso aqui. A primeira coisa que eu levanto é a resposta do Stallman quando a Computer World pergunta para ele qual era a diferença, se existia diferença entre open source e software livre. E essa foi a resposta dele. A primeira coisa que ele falou é que existe sim uma diferença básica entre esses dois movimentos, já que o free software, o software livre, ele se caracteriza mais como um movimento político e o open source se caracteriza mais como um modelo de desenvolvimento, né? Primeira coisa, só tentar dar uma passada rápida nesses conceitos aí, né? Porque eu vou explicar depois que aqui no Brasil a gente acaba confundindo muita coisa que está aí. Então eu vou tentar dar uma né? definida já antes de começar a falar sobre qualquer um deles. O software livre, ele nasceu, né, principalmente aí depois do manifesto que o Stallman escreveu, aquela coisa toda, mas foi uma reunião de 10 de um grupo de pessoas que tinha necessidades específicas, né? O projeto GNU, a própria Free Software Foundation nasceu para defender um conjunto de liberdades que foram percebidas e depois escritas no manifesto que foi publicado pelo Stallman, pela Free Software Foundation, e isso é o que eu chamo de software livre. Quando eu falo de software livre, eu estou me referindo exatamente ao que o Stallman e a Free Software Foundation definem como software livre, não exatamente como as pessoas veem o software livre, principalmente aqui no Brasil, que é inclusive uma das coisas que eu vou tentar passar um pouco a minha visão, qual é a diferença da nossa visão de software livre para a visão do pessoal que inclusive criou o termo, né? Junto com o software livre, um tempo depois que o Linux apareceu e que, como muita gente do movimento software livre coloca, na minha opinião, muito bem, que o Linux, apesar de não ser todo o sistema operacional, é uma parte muito importante, mas, né, acaba levando crédito de todo o movimento só porque colocou um kernel para funcionar num ambiente que já existia, né? Dentro desse contexto, em que a gente já tinha o software livre e depois o Linux veio para possibilitar que a gente tivesse um computador com pelo menos o sistema operacional totalmente livre, nasceu um dos sistemas que nasceram, né, decorrente dessa união aí do projeto GNU com Linux foi o Debian. O Debian nasceu de uma forma bem especial. Uma das coisas que ele tem, o manifesto, aquela coisa toda, listando suas responsabilidades e a forma com que ele vai dialogar com o seu usuário, está dentro de um manifesto. E dentro desse manifesto ele fala que o Debian vai ser sempre livre, sempre feito por voluntários, aquela coisa toda. E surgiu um outro documento que o pessoal criou, que era a Debian Free Software Guidelines, que apesar de já existir a definição de software livre, o Debian chegou e falou: olha, essa é a definição da Free Software Foundation. A gente tem o nosso ponto de vista sobre o que é liberdade dentro do nosso sistema operacional. Eles criaram esse documento, e esse documento foi uma das bases para a criação da OSI, que é a Open Source Initiative, que foi criada pelo Bruce Perens, que pegou esse documento e apresentou como documento base da OSI. E do outro lado tinha outro cara que era programador também, extremamente conhecido no desenvolvimento de alguns softwares livres, dentro deles, dentro da comunidade do Linux, e ele escreveu esse documento que é uma das coisas mais fundamentais para você entender a diferença entre software livre e open source. Ele criou esse Catedral e Bazar. E eu coloquei só os pontos principais, tem muita coisa aqui histórica que a gente não está falando, aquela coisa toda, porque eu só quero dar um contexto. Mas depois disso tudo, né, com a criação do open source, eu só quero demonstrar claramente aqui que o open source ele nasce por causa do software livre. Sem o software livre não existe open source. E só que existem diferenças, né? O que cada movimento quer, o que o open source quer e o que o software livre quer. Como o Stallman mesmo colocou, o software livre ele é um movimento político. Então, né, talvez até o que o pessoal queira alcançar com o software livre já esteja, né, sendo colocado em prática em alguns cenários específicos. Por exemplo, quando você pega o fato de não haver nenhum software que você pudesse redistribuir ou ver o código-fonte ou praticar qualquer outra liberdade que o software livre define, antes da criação do projeto GNU, aquela coisa toda, e depois você, o programador, que se diz programador de software livre, passa a ter condição de licenciar o seu trabalho de forma com que ele vai permitir que outros usuários tenham as mesmas liberdades que você teve, esse copyleft aí, que veio como movimento software livre, funciona bem até certo ponto, e isso é uma coisa que assim, todo mundo que usa software livre pode até usar outras licenças, como BSD, como MIT, mas uma coisa é meio que clara para mim no quando você está lendo o que a Free Software Foundation acredita que seja fazer parte do movimento. Que apesar dessas outras licenças que eu citei garantirem as quatro liberdades que o movimento software livre define, elas não são consideradas parte do projeto GNU. Ou seja, a FSF não incentiva que você licencie seu software com qualquer outra licença que não seja do próprio projeto GNU, por causa dessa característica do copyleft. Porque se você pega um software, como grandes softwares que a gente tem livre hoje é o Apache, por exemplo, ele não usa nenhuma licença que a Free Software Foundation especificou. Ele não deixa de ser, né, um software livre no quesito básico das quatro liberdades. Mas eu também não digo que ele está alinhado com os ideais da Free Software Foundation. Ele está mais alinhado com os ideais da OSI. Por quê? Ele tem uma licença que te garante as quatro liberdades, mas nem por isso ela atrapalha que você o crescimento desse mercado que está em volta de código hoje. E do outro lado tem o open source. O open source, eu não vejo regra nenhuma para você dizer que um software é open source ou não é assim tão clara quanto o copyleft. Se você vê um software que tem uma licença que a Free Software Foundation diz que respeita as quatro liberdades, porém não tem o copyleft, não tem a característica de copyleft, é um bom indício para achar que aquele software é um software open source. Basicamente, existem muitas razões para um desenvolvedor ou para alguém que detém o direito patrimonial de um software licenciar esse software como licença que não faz parte do projeto GNU. Um exemplo básico, o Apache mesmo, que tem a sua própria licença, por causa de questão de mercado mesmo, aquela coisa toda, você não quer criar um software que você não possa linkar com softwares que sejam proprietários, por mais que o seu seja livre. E essa é uma condição que o copyleft meio que impõe para o desenvolvedor. Se você criou um software que usa uma licença que tem o copyleft dentro dela, você não vai conseguir linkar aquele software, não vai conseguir reutilizar aquele código num ambiente proprietário. Existem algumas exceções ou alguns outros casos que a LGPL tentou resolver, só que a própria Free Software Foundation diz que assim, a LGPL ela é uma licença para resolver alguns tipos específicos de problema de licença. Se você está começando um software novo, aquela coisa toda, que vai fazer parte do projeto GNU, você vai ser assim, muito incentivado a usar uma licença que seja copyleft. Então a diferença entre o open source e o software livre no licenciamento, ela é muito, muito simples. As licenças são parecidas, elas respeitam as quatro liberdades, elas têm compatibilidade, muitas vezes. Por exemplo, você pode pegar um software que é licenciado sobre MIT, sobre alguma outra BSD, e relicenciar ele. Então, você pode pegar um software que é open source, se você for olhar só a licença, colocar dentro de um software que você diz que é livre, que é licenciado com uma licença que tem o copyleft, aquela coisa toda vai funcionar. O contrário não é verdadeiro, isso, né, gera alguns atritos. Então, essas são algumas características que eu acho que são intrínsecas a cada movimento. Acho que o software livre ele é radical no quesito que eu diria que é até interessante, que ele tenta resolver o problema, pelo menos, de compartilhar código da forma mais profunda que existe. Se existe uma lei de copyright num país que não permite que eu disponibilize o meu código para os usuários, para minha base de usuários, da forma que eu quero, eu sei que existe alguma coisa que eu posso fazer. No caso, o que o pessoal fez foi escrever um texto jurídico, a licença GPL, que foi um marco, né, desse radicalismo, na minha opinião, que é o seguinte: tem um problema que eu não consigo liberar o código do jeito que eu quero para os meus usuários. Então, eu vou estudar a lei, ver qual parte dela que eu posso sobrescrever, e aí eles criaram essa licença que é a GPL. Então, basicamente, quando você licencia um software, você só está falando para o usuário que, ao invés de ele respeitar exatamente o que está na lei, ele vai ter que conhecer a lei e vão ter algumas outras coisas que são diferentes naquele documento. A GPL, o texto da GPL, né, é um texto que se você for me perguntar se eu concordo eticamente, eu digo que sim. Então, é um texto que passa por cima da forma com que a lei trabalha, mas, no meu ponto de vista, é de uma forma que beneficia todo mundo que está usando. Essa foi a primeira característica que me veio à cabeça quando eu pensei no movimento de software livre, é tentar resolver esse problema de compartilhamento de código da forma mais radical possível na época, que era estudar a lei e escrever um documento jurídico, né? Outra coisa que eu acho que, assim, é muito, muito importante no software livre, que o open source compartilha, mas de forma, eu diria, conveniente, são as liberdades de software as liberdades que o usuário tem que ter com o software, que são até bem conhecidas. Você pode executar o código de forma que você vai escolher. Um exemplo claro de um software proprietário que o código está disponível, aquela coisa toda, é um software que aquele menino ali, o Metal, ele reclama uma vez por semana comigo, que é o JS Lint, escrito pelo Douglas Crockford, que é um cara bem conhecido na comunidade de JavaScript. Ele licenciou o software dizendo que o software não poderia ser usado para o mal. Isso faz com que o software seja proprietário, porque o usuário ele tem que ter o direito de executar o código, até se ele quiser fazer maldade. Não está na mão do desenvolvedor decidir o que é bom e o que é mal. Então, dessa forma, a primeira liberdade que um software tem que dar para o seu usuário, ela já foi, né, agredida. Tem outras, que é a capacidade que você deve ter de acessar o código-fonte para fazer as modificações. E você pode, se você tiver a intenção, depois que você alterar o software de acordo com as suas necessidades, você tem que ter o direito de redistribuir esse software para outras pessoas, com ou sem as suas modificações. E até nesse ponto aí, o open source e o software livre, eles estão bem alinhados. Se você pegar uma licença open source e uma licença livre, os dois vão permitir que você faça isso. A primeira diferença é aquela que eu falei do copyleft, que se você licencia um software com uma licença que a Free Software Foundation te indica, quem for usar o seu software, ele vai ter as mesmas liberdades que você, mas ele não vai ter a possibilidade de linkar com nada proprietário, né? A menos aí, salvo aí as exceções que a gente já falou da LGPL e tal. Eu estou tentando tratar do quesito mais filosófico mesmo, me perguntar por que o copyleft é importante ou não, né? Então, eu não estou tratando muita exceção. E outra coisa que é interessante, um fato que eu percebi, é que, assim, até hoje, um dos objetivos do movimento software livre, inclusive está na página da FSF, do Projeto GNU, que é buscar a construção de um sistema totalmente livre. Ou seja, você vai ver iniciativa da FSF para construir leitor de PDF. Você vai ver iniciativa para substituir player de flash proprietário. Que, assim, o flash veio como tecnologia, né? O pessoal usou bastante. Hoje o flash está caindo, está sumindo do cenário tecnológico, por causa de HTML5 e outras tendências, e a gente ainda não tem um flash player livre assim que, né, seja bom. Primeiro, né, porque o formato de flash não parece ser um exemplo de um formato simples de ser implementado, né? Mas, de toda forma, é uma característica que meio que, eu vou dizer que pode atrapalhar a inovação, pode fazer com que programadores que podiam estar criando coisas novas, eles ainda tenham que dar um passo para trás e falar: olha, isso aqui que todo mundo usa todo dia, que é um flash ou um PDF ou qualquer outra tecnologia boba como wireless, é muito difícil você ter um software livre, no seja ele livre ou open source até, que faça esse trabalho. Então, assim, é uma pauta complexa que a FSF tem que segurar. Então, eu diria que é um dos motivos de atrasar o software livre, mas alguém tem que comprar essa briga, e é o que a FSF, o projeto GNU, tem feito. Já o caso do OpenSUSE, ele é um pouquinho mais complicado, que como eu disse, que o OpenSUSE ele mantém essa relação muito conveniente com as regras do próprio movimento, a primeira delas que eu vejo, né, primeiro marco de conveniência da comunidade OpenSUSE, é o pragmatismo que eu coloco como pseudo-apolítico. Meio, né, estranho o termo, mas o que eu quero dizer é que, assim, quem conhece o Linus Torvalds, o criador do Linux, e, na minha opinião, uma das pessoas que alavancou o OpenSUSE no mundo, não só com a criação do Linux, mas principalmente com a criação do Git, a gente vai falar disso daqui a pouco, é que, assim, a opinião dele sempre foi muito clara sobre questões políticas. Eu não discuto política, eu vou escrever código. A princípio, isso parece, né, ser um discurso apolítico, que ele não quer falar sobre algumas coisas porque ele não quer perder tempo, ele não quer sair do foco técnico dele. Mas isso tem um desdobramento muito grande. Se ele não está discutindo política, se ele está fazendo com que a pessoa escreva código, se ele busca excelência técnica, isso vai ter um desdobramento lá na frente. Né? Por conveniência, o desdobramento que eu vejo hoje é que o OpenSUSE ele está ganhando espaço de outras formas. Essa briga política que a gente tem, espaço de discussão, espaço de, né, conversa, o OpenSUSE ele não vai jogar bem, não. Agora sim, ele vai ganhar espaço através de excelência técnica. Ele vai ganhar espaço porque ele funciona. O Linus, por exemplo, vai conseguir que, mesmo com o Linux sendo licenciado sob GPL, tenha um monte de blob binário e de código lá que se você for parar realmente para ler, para ver quem desenvolveu aquele código e as condições que aquele código foi desenvolvido, tem parte do Linux que pode ser considerado proprietária. Inclusive, o pessoal da FSF tem, né, projetos para tentar tirar essa parte proprietária de dentro do Linux, é o Linux Libre. Mas, né, está aí um outro impasse entre o OpenSUSE e o software livre. Outra coisa, o OpenSUSE, que foi colocado pelo Stallman como um modelo de desenvolvimento, para mim, não é. O OpenSUSE é mais do que isso, mas ele está intrinsecamente ligado a essa questão. O jeito com que o OpenSUSE funciona, além de, obviamente, dizer muito sobre ele, é uma das suas forças. A capacidade do OpenSUSE de levar tão a sério essa questão de desenvolvimento colaborativo e até horizontal, faz, por exemplo, o Linus Torvalds, que é a pessoa que criou o projeto, volta e meia perder voz numa questão muito técnica. Por exemplo, cada um tem a sua branch de Git. Se ele critica um patch, cabe ele aplicar na árvore dele. Mas se alguém fora do servidor do Torvalds quiser aplicar aquele patch e usar para o resto da vida, ele tem liberdade. Então, é uma comunidade, né, muito, muito mais descentralizada e que tem um modelo de desenvolvimento que nem a pessoa que criou consegue tomar conta. Porque, primeiro, que não parece ser a intenção dele. Segundo, que colocar muito mais gente para trabalhar, né, pode gerar mais erro, aquela coisa toda, mas, no final das contas, né, é mais recurso de desenvolvimento. E outra coisa é que, assim, o OpenSUSE, por vários motivos que eu vou tentar descrever aqui, ele alcançou o modelo de sustentabilidade econômica. Hoje, né, resumindo, o OpenSUSE se paga. Eles têm entidades, pessoas, etc., que fazem parte de um modelo econômico em que circula dinheiro, que pessoas trabalham, voltam para casa, mantêm suas rotinas, através desse modelo de sustentabilidade econômica. Eu não vi isso acontecendo no software livre. É uma diferença muito grande também que eu vejo entre esses dois movimentos. Aqui eu tento aproximar eles um pouco de novo, tentar mostrar o que tem de comum entre os dois. O software livre e o OpenSUSE, apesar deles terem, né, os objetivos diferentes, eles compartilham de uma descoberta que veio do movimento software livre. Essa descoberta é justamente aquela alteração que eu. Aquele mecanismo que eu estava falando que o Stallman criou, que é literalmente ler um texto jurídico e dizer onde é que eu consigo customizar a forma que eu vou licenciar esse conteúdo que eu estou criando. Isso que eu chamei de patch para a lei de copyright é compartilhado pelo OpenSUSE e pelo software livre. Só que, assim, é complicado dizer que só esses dois viram essa coisa aí de fazer um patch na lei de direito autoral. Mais gente viu, mais gente está tomando proveito disso. Eu citei alguns exemplos aqui, bem poucos, porque eu também só estou definindo coisas aqui, tentando, né, colocar um pouquinho de opinião em cada fala, mas deixando a parte divertida mais para o final. Outros movimentos que foram influenciados pela mesma coisa, a gente tem, por exemplo, aí a Creative Commons, que pegou, dentre outras coisas, dentre outras fontes, a própria GPL e a GNU FDL, que é uma licença para documentação. o Creative Commons bebeu dessa fonte, não só filosoficamente, mas também, né, analisando o texto jurídico, o que pode ser feito, o que pode não ser feito. Ou seja, a gente pode seguramente dizer que se não fosse o software livre, esses movimentos que a gente está vendo aqui, eles não existiriam. Talvez não da mesma forma, pelo menos. Um exemplo de outro movimento que eu vejo que existiria, mas com outra, né, outro formato, seria a cultura digital, que, apesar de ter elencado, inclusive, no penúltimo fórum de cultura digital que o Ministério fez, se eu não me engano, é o penúltimo, o software livre ele foi elencado como um dos cinco pilares básicos da cultura digital brasileira. Então, me parece algo que continua extremamente relevante. O software brasileiro é o caso que eu quis colocar aqui, porque é o movimento que mais soube aproveitar o que o software livre traz do ponto de vista, eu coloco filosófico, mas é porque ele não está ligado ao lado técnico, que é a questão, por exemplo, já que a gente está falando de governo, se a gente usa um software proprietário, a gente tem problemas, que realmente um fornecedor não deveria ter, que um cliente não deveria ter com o fornecedor. Um deles é um caso bem complicado, né, que uma vez eu fui convidado para uma reunião para falar sobre o desenvolvimento do portal da Receita, porque o tema era migração de tecnologias, estudo de novas tecnologias. Eles estavam estudando novas tecnologias para trocar o stack técnico do portal da Receita, porque tinha um bug no banco de dados da Microsoft, o MS SQL. Eles reportaram esse problema. E o pessoal da Microsoft falou: olha, a gente não vai resolver esse problema porque a gente não tem interesse financeiro nisso. Vai demorar muito, vamos gastar muito recurso e você é o único que está reclamando. Só que isso, né, dentre outras coisas, parava o site da Receita quando você precisava lá, né, saber o status do seu CPF, esse tipo de coisa. Então, assim, esse tipo de amarração a fornecedor é uma coisa que software livre aí resolve maravilhosamente. Se você usa um software livre, você define quem é o seu fornecedor. Você pode. É um framework para você criar mercado em volta do seu problema. Esse daí já é o caso do Interledge, que eu conversei com o Jean, que está ali no fundo, coitado, escutou tanto. Mas, basicamente, né, que até um outro exemplo que a gente costuma citar até como o fronte de guerra ali do software livre no governo, que é o pessoal que está sempre ali na resistência, que é o pessoal do Interledge. A gente bateu um papo, a gente estava falando sobre coisas que fizeram com que o Interledge desse certo, ou tentando comparar com outros casos que a gente viu dentro do governo, que são, infelizmente, né, muito poucos que a gente observa que tem uma relevância, né? Infelizmente, a maioria dos softwares que a gente vê de governo que usam alguma coisa livre e tal, é sempre de forma predatória, nunca se cria uma comunidade, nunca se devolve código ou qualquer outro valor para a comunidade. A gente vai falar isso mais para frente, eu só estou, né, desabafando um pouco quando chega nesse tópico aqui. Outra coisa que a gente vê sobre o contexto brasileiro é que, além daqueles projetos, a gente tem muito, muito, muito submovimento, muita, né, confusão de termo, muita gente trabalhando nos conceitos que vieram do software livre, mas eles estão granularizados, eles estão espalhados dentro dessa nuvem de tags aí. Se a gente for olhar, né, software livre, tem a ver com tudo isso que eu coloquei. Mas ter a ver e ser a coisa são coisas diferentes. Por exemplo, se a gente pegar música livre, dados abertos ou sei lá, vídeo livre, inclusão digital, se a gente sentar para discutir, a gente vai ver que existe interseção com software livre. Só que, né, o software livre tem muitas coisas que não estão, que nenhuma dessas tags, além do próprio software livre, abarca. Esse daqui essas são características que eu percebi que outros movimentos se apropriam do software livre. Por exemplo, quando está nascendo lá a música livre, o teatro livre, o vídeo livre ou qualquer outra coisa livre, normalmente o pessoal precisa pegar do software livre essa expertise de dar, né, um olé na lei de direito autoral e falar: olha, eu não gosto do que está na lei, mas eu sei mais ou menos como procurar uma exceção que eu posso começar a trabalhar um texto jurídico. E isso é bastante usado por vários movimentos que eu citei aqui, né? Já outra coisa que é incorporação de parte do discurso ético. Se você for olhar a música livre, por exemplo, o pessoal fala: olha, a música livre ela é legal porque você pode começar a compartilhar a música com sei lá, seus amigos, colegas, família, etc. E isso não vai ser mais uma coisa ilegal. Outra parte do discurso que esse pessoal absorve é a questão do compartilhar para se libertar ou só usar essa questão de que, da mesma forma que o usuário estava preso ao modelo de desenvolvimento proprietário, o músico, ou usuário ou desenvolvedor no caso, o músico e quem escuta música, eles também estão presos ao mercado de copyright da música. Então, assim, né, quando a gente vê o música livre, música asterisco aí que bebeu da fonte do software livre, esse é um discurso muito recorrente, que o pessoal tenta fazer justamente esse paralelo. Antes, o fornecedor podia fazer o que ele queria com o cliente de software, quando é um software livre, o cliente tem essa flexibilidade. E já na música, a mesma coisa. Se a música é livre, se ela é licenciada com uma licença que veio dessa vertente que eu estou falando para vocês, a gravadora, por exemplo, meio que perde os poderes que ela tinha sobre a pessoa que está gravando a música e sobre a pessoa que está escutando a música. Tem outros problemas que a gente vai ver mais para frente, mas esse daí é o essas aí são as primeiras coisas que eu vejo que os outros movimentos aplicam do software livre. Tem um problema, porque a aplicação é sempre parcial. Eu nunca vejo ninguém tão extremo no sentido de tentar aplicar tudo que você vê, né, no software livre. Por exemplo, o pessoal da música ou mesmo do vídeo livre se embasa muito na Creative Commons. Só que a Creative Commons, ela não é uma licença, ela é um conjunto de licenças. Então, assim, se o músico ou a pessoa que está produzindo ali algum conteúdo que vai ser licenciado como Creative Commons, se ele quiser escolher, pedir para a pessoa que vai usar o conteúdo que sempre compartilhe aquele conteúdo com a mesma licença que você escolheu, ele vai ter que fazer isso porque você escolheu. Só que essa é só uma flagzinha a mais no sistema Creative Commons, que é o Share Alike. Se você não disser que a sua Creative Commons é Share Alike, por exemplo, ela deixa de ser copyleft. E o que que acontece? Ela já cai numa outra lógica que está mais próxima ao open source, aquela coisa toda. Então, os movimentos que se inspiraram no software livre sempre ouviram o que o pessoal do software livre estava falando e ressignificava, aplicava de outra forma, o que, né, como a gente sempre diz, não é bom nem ruim. Aconteceu. Mas, hora nenhuma, eu estou vendo esses conceitos serem aplicados de forma mais objetiva em prol do próprio software livre, do movimento software livre. Vendo esse cenário aqui de vários movimentos, né, se apropriando no sentido de construir esses movimentos a partir de valores do software livre, numa conversa com o Ricardo Popp lá da presidência, ele definiu muito bem para mim o que a gente vê no software livre, que é o uso que pode ser chamado de predatório algumas vezes, em que, assim, o pessoal avalia o software livre, tem alguma experiência com software livre, assimila parte do discurso, mas só aquela parte que lhe é conveniente, né? Só aquela parte que vai fazer com que seu próprio movimento se funde, ou que tenha força, ou que você conquiste alguma outra coisa através do conhecimento desenvolvido, criado dentro do mundo de software livre. E, assim, do outro lado, o que acontece quando eu vejo isso aí, é que eu vejo que de software livre, a gente está mais no livre e está deixando o software meio para trás. Tem pouca gente, né, trabalhando do outro lado do software livre. Tem muita gente aí, né, fazendo palestra sobre filosofia de software livre, aquela coisa toda mesmo. E gente que está escrevendo código, gente que está mais próximo ali à natureza básica do software livre, que para ser é legal ser livre, aquela coisa toda, mas para se disponibilizar um software como software livre, ele primeiro precisa existir, né? E sem, né, um alinhamento com esse discurso mais técnico, isso é meio impossível. Outra coisa que é interessante é pensar. O open source, hoje em dia, ele é um movimento muito grande, certo? Então, assim, devem existir outros movimentos que se espelharam no open source e que estão crescendo por causa do open source também. Existem, tem uma lista. Mas essa é a opinião do pessoal que, né, de um dos criadores do open source. Mas, basicamente, o que ele está falando é o seguinte: quando o Eric Raymond chegaram e perguntaram para ele, olha, então, esse modelo de desenvolvimento Bazaar é bem interessante, ele podia ser aplicado para livro, para música, para qualquer outra coisa. O que ele falou foi o seguinte: poder pode. Mas, assim, eu não quero que depois dessa briga toda que a gente teve para formular um argumento que está ganhando, que faz com que faça sentido criar software open source, eu não quero me aliar a nenhum possível perdedor. O que ele está dizendo é que ele não quer entrar na briga de copyright de música, ele não quer entrar na briga de copyright de livro, ele não quer brigar contra a gravadora, contra o lobby lá no governo de venda de livro para a faculdade. Ele está dizendo que ele não tem nada a ver com isso, que ele vai deixar essa batata para outra pessoa e que o movimento do open source precisa ser fortalecido internamente. Essa é uma postura que é bem diferente no movimento software livre, pelo menos na minha vivência, que principalmente quando a gente transpõe, fecha um pouco esse cenário só para o cenário brasileiro, eu acho que a gente trata de forma contrária os movimentos que absorvem esses conceitos do software livre. A gente tenta trazer eles mais para perto, mas pelos seus, né, por esses movimentos não terem o resto do discurso, isso acaba meio que diluindo o software livre nesse mar de outros projetos, de outras ideias, né, e deixando o lado de software meio de lado. Tem várias outras coisas que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, coisas que o OpenSUSE tem feito de forma assim, bem objetiva, que eles todos vão estar alinhados com o discurso técnico. Todo o discurso do OpenSUSE, ele vem alinhado a uma ferramenta ou alguma coisa que o desenvolvedor costuma fazer na casa dele. Esse, para mim, é o principal ponto, a principal diferença entre o software livre e o OpenSUSE atualmente, é que o OpenSUSE ele não abandonou o discurso técnico. E o pessoal do software livre vem abandonando gradativamente esse discurso técnico. E eu tenho assim, alguns indícios de que isso faz sentido. Dentre outras coisas, se a gente for olhar o que aconteceu aí, que há pouco tempo atrás, desenvolvimento de software, aqui no Brasil é bem novo, vamos dizer assim, né? Mas se a gente for olhar de forma geral, desenvolvimento de software no mundo inteiro é uma coisa, né, meio que recente. Os pais da computação são pessoas do nosso tempo, se a gente for olhar, né? O cara que escreveu o melhor livro de ciência da computação na face da Terra ainda está vivo, o Donald Knuth lá. Então, por ser uma coisa muito recente, eu vejo, por exemplo, que assim, nos Estados Unidos, em que a sociedade usa muito mais dispositivo eletrônico, aquela coisa toda que já está mais informatizada, lá isso é mais pesado. Aqui no Brasil a gente tem menos disso, justamente porque a última milha ali, o usuário do dia a dia, ele é menos atingido por essa briga de open source e de software livre. Tanto que quando eu vou comentar o cenário brasileiro, eu costumo dizer que na minha cabeça existe uma grande área não mapeada. Porque a gente não tem uma briga de open source e de software livre aqui. Primeiro, pelos movimentos serem muito próximos, muito diluídos entre si, fica muito difícil aqui no Brasil você tentar, né, separar o open source do software livre. E só apontando onde eu estava aqui. Beleza. E no caso do open source, tipo, se você for fazer uma comparação de forma mais geral, saindo um pouco desse contexto brasileiro e tentando ver o cenário como um todo, o que você percebe é que, assim, para começar, vindo lá do software livre, toda a questão do patch do copyright, que foi o que possibilitou que o Linux e os desenvolvedores do Linux, do kernel, tivessem esse ambiente colaborativo e absurdamente horizontal, escalável e muito distribuído, foi uma licença de software, foi a GPL V2. Eu tenho uma teoria de que o Linux foi o primeiro software open source que a gente viu em grande escala, né? Primeiro que pode ter um menor que eu não tenho conhecimento, mas basicamente, ao propor esse modelo de desenvolvimento distribuído, colaborativo, e que coloca no extremo todo o potencial que todo programador tem de compartilhar, tanto código quanto conhecimento, isso daí potencializa duas coisas. Um, mais pessoas vão falar de Linux. Pessoas vão falar mais de Linux do que de free software. E isso, para mim, é uma parte da explicação do porquê hoje muita gente chama o box inteiro, aquele computador todo, cheio de software lá dentro, de uma coisa só, do Linux. Assim, não que eu ache justo, porque eu sei que todo mundo que desenvolveu cada linha de software que roda no sistema livre hoje, trabalhou, rodou noite, ou estava dentro de uma empresa de open source, né, mas se dedicando, tentando fazer um bom trabalho, aquela coisa toda. Mas no final das contas, eu não sei em número nem nada, mas a impressão que eu tenho é que tem mais pessoas trabalhando com Linux de fato do que com uma outra gama de software que são considerados softwares livres, né? Mas, como eu disse, é só uma impressão, aquela coisa toda. E o que eu tenho são indícios. Um outro indício que me faz ver que a popularidade do open source está cada dia maior é, por exemplo, pegar esses sites de hosting de código, como o GitHub, como o SourceForge, hoje ele está menos relevante, né? Mas se eu for fazer uma análise de licença de open source, se eu não me engano, 21% de todo o software no GitHub, ele já é MIT. E a GPL, assim, ela ainda está bem colocada, tem a GPL V2, tem a GPL V3 e tem, né, a soma de todas. É difícil fazer uma análise pura e simplesmente quantitativa, porque tem esse caso, por exemplo, do Linux, que ele é licenciado sob GPL V2, mas ele, na minha opinião, ele não se encaixa na lógica do free software, ele vai se encaixar na lógica do open source. Então, analisar a licença é uma coisa complexa. Mas quando você pega uma BSD, uma MIT, ou qualquer outra artistic license, ou mesmo a Zoop license, ou a licença que o PHP usa, essas licenças elas são livres no quesito das quatro liberdades, mas a Free Software Foundation desencoraja que você use. Só que ninguém mais está querendo usar, entendeu? O pessoal hoje em dia está querendo só criar software, botar o software na rua, inclusive com uma outra característica. O pessoal está parando de discutir licença. O pessoal hoje bota o software na rua, abre o software lá no GitHub sem colocar um cabeçalho, sem colocar um arquivo de licença. A princípio, isso é uma coisa ruim. Porque o único documento que garantia que o seu usuário tivesse as liberdades que você queria que ele tivesse é a licença. Mas o que que acontece? O pessoal do Open Source, novamente, tem um outro recurso para resolver esse problema. Basicamente, os programadores eles não precisam mais pensar sobre isso. Já que tem empresas muito grandes, players muito grandes e muito relevantes nesse cenário, não é porque uma startup que escreveu uma biblioteca que não expõe o valor de produto da startup, que para mim é a grande jogada do Open Source, apesar de compartilhar conhecimento, da colaboração ser palavra de ordem, existe uma coisa que esse mercado precisa proteger, que é o que dá valor econômico ao seu produto. Então, quando você tem um software considerado Open Source nesse cenário, por exemplo, o Google, né, injetando muito dinheiro nesse mercado, ou qualquer outra empresa, inclusive aqui no Brasil a gente tem um exemplo bom de empresa que usa esse modelo Open Source, é a Globo. A Globo.com, o site que você acessa da Globo, tem um monte de biblioteca que você pode baixar. Tem, assim, softwares extremamente complexos. Tem um que a empresa que eu trabalho lá em Nova York usa, que é para gerar thumbnail de imagem. Você tem um site cheio de imagem, quiser gerar thumbnail de forma automática, eles vão lá e te dão um software para você fazer isso quase sem dor de cabeça nenhuma. O software escala é uma maravilha. Mas, assim, nada que está ligado ao modelo de negócio deles. A empresa que eu trabalho também, que é uma empresa que agrega ofertas, a gente tem um monte de código lá que é público, que está público no nosso GitHub, no nosso caso. Está licenciado, né, porque por causa do background lá dos programadores que fazem questão de licenciar. Mas, assim, não haveria problema se a gente colocasse software na rua sem licença nenhuma. Se alguém pegar esse software e colocar dentro de um software proprietário, o modelo open source vai dizer que isso está tudo bem. A empresa que está dentro desse modelo vai saber que isso aí é benéfico, que ela faz a mesma coisa, que ela pega um monte de software que outras pessoas desenvolveram e coloca dentro do seu stack. Isso está tudo bem. Então, assim, se criou uma comunidade que literalmente se respeita porque sabe que é exatamente essa a vantagem do open source. Fazer com que outras pessoas trabalhem para você, mas você precisa fazer parte do clubinho também. Se você não fizer a mesma coisa, se você começar a usar software e não contribuir de volta, você está pelo menos perdendo outras coisas que a comunidade Open Source desenvolveu para incentivar as pessoas a publicar código. Isso aí, né, tem vários exemplos. Um deles é que hoje estrela de GitHub é mercado. Se você tem um software com várias estrelas no GitHub, aquela coisa toda, isso significa que se você for um programador, você vai ter muito mais facilidade de achar um emprego na empresa que você quiser. E outra é que se você for uma empresa, além dos profissionais renomados na comunidade quererem fazer parte do seu time, porque o seu time é um time tecnicamente relevante nesse mercado, a gente vai ter as mesmas vantagens que o software livre tem, a questão de segurança ou a questão de desenvolvimento distribuído, de alguém pegar a sua biblioteca, achar um problema que você nunca imaginou que existia e corrigir, mandar a correção para você. Todas essas vantagens elas continuam lá do mesmo jeito. Única vez que você abdica dessas vantagens por causa do seu modelo econômico é quando você precisa licenciar e pensar em distribuir o software que dá valor à sua empresa. Por exemplo, os algoritmos de recomendação de oferta para o usuário da empresa que eu trabalho, eu não acredito que eles vão ser abertos. Assim como o algoritmo de busca dentro do buscador do Google, por mais que todos os softwares em volta possam ser abertos um dia, o cara que faz a busca mesmo no Google, a parte inteligente, ela não vai ser aberta. Então, assim, a comunidade Open Source, até outra coisa que o título da palestra pode não deixar isso muito claro, eu não acho que o Open Source é o modelo correto que a gente tem que ter como sociedade. Ele é um modelo que, assim, é 100% baseado numa necessidade econômica, como eu estava dizendo, numa sociedade que todo mundo, né, precisa de ferramentas que são desenvolvidas por programadores, que é o caso dos Estados Unidos, em que você vai resolver um problema burocrático, você vai pedir comida no almoço, tudo que você usa tem um software rodando, que você precisa de muita gente desenvolvendo, o open source chegou como uma resposta óbvia para essa demanda de desenvolvimento. E o software livre não ocupou esse lugar. Era, né, é uma das coisas que o open source fez muito bem que o software livre não percebeu. O software livre, nas palavras do Stallman lá de 2007, coloca o open source como algo até assim, muito ligado ao meio técnico. Quando você coloca o open source como só e somente só um modelo de desenvolvimento, você está esquecendo de toda a mudança política que esse pessoal faz, inclusive no quesito legal, de deixar uma lei simplesmente obsoleta, que é a lei de copyright de software. Esse ambiente do open source, o pessoal não discute mais lei de copyright, porque todo mundo sabe que aquele sistema está sendo bom para todo mundo. Aí é outra vantagem. Dada essa dinamicidade do open source, a partir do momento que algum player de dentro dessa comunidade fizer alguma coisa que invalide esse modelo, assim, a minha visão é que ele vai ser estudado assim, no mesmo dia. No mesmo dia você vai ter assim, uma torrente de pessoas tentando entender o que deu errado nesse modelo. Porque esse modelo, assim, ele tira a quando a gente vai falar aí de relevância técnica, por exemplo, só e somente só a técnica, quem define padrão de internet, quem define qual linguagem a gente vai usar para desenvolver sites, esse pessoal aí, né, normalmente empresas grandes, eles estão definindo mais coisa. Eles estão definindo, por exemplo, quando o Facebook, o Google e meia dúzia de outras empresas definem os padrões que a gente vai utilizar. Eles não definem só os padrões técnicos, eles definem os padrões de segurança, eles definem os padrões de privacidade. E assim, todas essas mudanças políticas, elas estão indo no carrinho técnico. Todo mundo está emplacando essas... Uma funcionalidade do Facebook, por exemplo, quando uma nova feature é publicada, basicamente é um commit que algum desenvolvedor escreveu, um ou mais desenvolvedores escreveu, alguém validou, passou por todo o processo de desenvolvimento. Só que a implicação não técnica disso é muito grande. O pessoal do open source sabe disso. Se a gente for transpor para um outro cenário, que eu me recordo bem, é de quando eu trabalhava no Ministério da Cultura, que um dos mecanismos que a gente tinha de convencimento dentro do Ministério, que a gente, né, trabalhando lá no Departamento de Cultura Digital, tinha pouca gente na equipe, aquela coisa toda, quando a gente não conseguia explicar alguma coisa para alguém, quando a gente não conseguia emplacar uma das ideias que a gente tinha, a gente escrevia um software. Aí o software fazia tudo que a gente queria que a pessoa que a gente está conversando entendesse. A gente mostra o software para a pessoa interage com o software e ela fala: agora eu entendi o que vocês quiseram dizer e vamos fazer desse jeito. Então, assim, resumindo aí até o título da palestra, uma das coisas que, além de sempre trabalhar com desenvolvimento colaborativo e desenvolvimento distribuído, acho que, assim, negar que o ponto de vista técnico, que o discurso técnico tem um peso político muito grande, no mínimo, bobeira da nossa parte, da parte do movimento software livre. Que assim, a gente está simplesmente deixando a melhor arma do movimento open source para outras pessoas usarem. Escrever código ainda é o que muda o cenário desse tipo de movimento, tanto do movimento de open source quanto do movimento de software livre. O pessoal do open source percebeu e está usando para, né, se estabelecer como modelo de desenvolvimento, mas como modelo econômico também, como eu falei do exemplo das startups dos Estados Unidos e de outras coisas que a gente pode citar. São mudanças políticas, são mudanças de comportamento até de pessoas que são alteradas porque alguém escreveu uma linha de código. E essa é a parte que o software livre tá meio que não aproveitando. Deixa eu ver aqui mais que eu deixei. Acho que eu deixei alguma coisinha passar batido, mas como a gente ainda tem algum tempo, eu queria abrir para saber o que vocês estão pensando, se alguém tem alguma coisa a dizer sobre... Olha aí, já tenho...
Eu gosto muito desse tema e eu vejo algumas coisas assim. Por exemplo, digamos, o discurso em relação aos blobs proprietários do Linux, por exemplo. Eu acho meio improdutivo que se retire e que como o Debian faz algumas outras distros, por exemplo, que tira da distribuição, e tipo, joga o problema para as pessoas assim, tipo, eu não vou trocar meu computador, eu até concordo que é errado ter o blob proprietário, mas tipo, eu não vou trocar meu computador por causa disso, por causa só da placa de vídeo, por causa de alguma coisa. Eu poderia até fazer um esforço para meu próximo computador não ter, mas tipo, gastar energia nisso, nesse foco de tirar, realmente, para mim é improdutivo, assim. E eu acho que é um erro, assim, da Free Software e tal. E, por exemplo, poderia gastar energia estimulando as empresas a liberarem os drivers ou fabricando novos drivers, sei lá, financiamento colaborativo, alguma solução que realmente resolvesse o problema, assim. Porém, por exemplo, eu não consigo ver vantagem em uma licença, em vantagem econômica ou qualquer outro tipo de vantagem numa licença MIT ou Apache. Eu acho que também existe um fator de modismo nessas licenças no GitHub. E, por exemplo, tem muita coisa no GitHub que não tem licença. Uma vez eu forquei um projeto e comecei a desenvolver e ele estava sem licença. Eu fui tirar a dúvida com o GitHub, mandei um e-mail perguntando, isso ali é livre ou não? Eles falaram, se não tem licença, considere como copyright. Então, também tem esse problema.
Exatamente.
E, não sei, o GitHub dá super certo esse modelo, assim, mas isso também é muita coisa downstream, assim. Não sei se downstream é o termo correto, mas tipo, muita coisa de web e tal, mas você não vê tanta gente contribuindo em, sei lá, programando em C ou coisas mais complexas, assim. Então, também você falou que o open source tem sustentabilidade econômica, mas alguns softwares livres também têm, assim, então...
Nesse caso aí, eu coloco software livre não ter um modelo de sustentabilidade, mas é quando a gente vai analisar o caso geral, né? Porque tem gente que consegue se manter através de consultoria ou até mesmo desenvolvimento de software que é GPL. Eu só acho que é, assim... Eu tenho na minha cabeça que essa é uma parte muito pequena dessa nossa comunidade. Agora, sobre essa questão do GitHub e das licenças, tem outra coisa que é a seguinte. Eu sou programador. Quando eu quis entender desse negócio de software livre aí, além de ler a GPL, que é outra coisa que, assim, isso daí é um recorte bem, bem brasileiro e, assim, é uma opinião muito pessoal. Assim, do pessoal que está aqui no Fizzly, eu pago uma cerveja para a pessoa que já tiver lido a GPL inteira. Eu acho, assim, complicado, tá, valeu uma cerveja aí. Opa, desse jeito eu vou sair pagando alguns engradados pro pessoal, né? Mas é muito complicado ver, e assim, eu não acho que isso é exatamente um problema, porque assim, o nosso domínio de conhecimento é um, como nosso amigo Thiago Silva ali sempre fala, a gente não é educado para entender como funciona a lei de copyright, ela nasceu para ser avacalhada, exatamente para isso. E o que eu vejo é o seguinte, o GitHub e essas licenças que o pessoal chama de permissiva, a MIT ela tem 4 parágrafos. O que você prefere ler? A GPL, ler todos os, né, textos que embasaram a GPL, ou ler uma licença MIT e falar, eu sei o que eu posso fazer e sei que não posso. Então, assim, o GitHub, ele só não falou nada. Ele só está falando, olha, esse é um problema que não é meu. Esse é um problema que você vai ter. A resposta dele foi assim... maravilhosa do ponto de vista, né, legal. Se você não viu uma licença, você tem que imaginar que aquele software vai ser licenciado de acordo com a lei, que é copyrighted, você não pode fazer nada. Se você mandar um e-mail para o desenvolvedor e ele falar pode usar do jeito que você quiser, você tem uma autorização expressa, que é a palavra que está na lei brasileira falando nisso. E uma outra coisa, aproveitando aí o ensejo para comentar, que eu procurei um monte de coisa aqui, um monte de curiosidade para falar, tem duas coisas que eu acho interessante, pelo menos deixar marcado que eu falei aqui. Uma delas é que o open source hoje, ele motiva mais as pessoas a aprender do que o próprio software livre. Um dos exemplos básicos é que, assim, com essa neura de trabalhar sempre com o copyleft, aquela coisa toda, começou a fazer com que os projetos da Free Software Foundation fossem modelados tecnicamente para dificultar as pessoas a reusarem aquele código. Então, assim, esse é um exemplo de... Eu não vou ter o link aqui agora, mas vocês podem até me mandar um e-mail depois cobrando. de e-mails em lista de discussão de desenvolvimento que programadores, se eu não me engano, esse exemplo é até do Stallman, que estavam desenvolvendo uma funcionalidade, se eu não me engano, no Emacs, e o design que o pessoal sugeriu para resolver um problema era um design que dificultava o pessoal a transformar aquele trecho de código numa biblioteca. E isso faz com que eu, que não tenho nada a ver com essa briga política, aquela coisa toda, ou que simplesmente não quero me envolver, não possa fazer uso daquele código. E ele vai ser mais complexo e mais difícil de eu entender. Então, assim, esse é o momento em que a gente sabe que deu errado. Porque o movimento de software livre, hoje, por questões técnicas, ele está impedindo os seus usuários de absorver conhecimento. A partir do momento que o projeto de software, o design do software, ele é criado para impedir que pessoas compartilhem código, eu acho que perdeu um pouco o sentido. Perdeu, a gente não sabe mais pelo que a gente está brigando. E outra coisa sobre licença é a questão de foco mesmo. É a questão de tratar o programador como um programador e deixar ele se expressar com a linguagem que ele conhece. Né? Tem até um filme que fala sobre desenvolvimento de jogos, chama Indie Game, que um dos programadores fala, olha só, código para mim é uma forma de expressão, eu preciso escrever código da mesma forma que um artista precisa pintar um quadro. Então, assim, você vai pegar essa pessoa e vai tentar explicar para ele como funciona a lei de copyright, eu acho complicado. Eu acho que, assim, é interessante aquela coisa toda, mas quando o GitHub chega e fala, olha, se você não quiser informar a licença, isso vai virar copyright, mas em tese, ninguém vai criar problema por causa disso, você cria esse cenário confortável para a pessoa escrever o código dela, publicar, alcançar o objetivo dela, e outra pessoa que não tem nada a ver com isso, usar aquele código da maneira que ela queira, você está colocando óleo na engrenagem do open source. Aí quando alguém, né, pega uma GPL, um programa que é GPL, absorve para a sua empresa, tenta usar aquele código, e ele tem um problema legal, ele está sendo, né, de uma forma ou de outra, desencorajado a investir no software livre. É um problema. Né? Eu até não tenho uma resposta de como colocar essa questão ética de se licenciar um software de uma forma que todo mundo consiga ter alguma vantagem dessa forma de licenciamento e que mesmo assim se possibilite a criação de um ambiente que as pessoas ganhem dinheiro. E assim, outra coisa que eu acho interessante pontuar no que eu estou falando aqui é que eu estou tratando de casos relevantes e de larga escala. Por exemplo, se a gente for ver aí muita empresa de roteador que pega lá o BusyBox ou outros softwares que são licenciados sob GPL e simplesmente enfia no seu roteador e começa a vender, isso aí o que ele está fazendo é a mesma coisa de uma gravadora começar a gravar disco de cantor de outra gravadora. Eles estão pedindo para entrar no embate de uma lei que eles conhecem melhor do que quem desenvolveu aquele software, inclusive. Então, assim, esses casos aí eu tentei até não colocar muito, justamente porque eles são muito específicos. O que eu tentei passar mais ou menos assim foi que, no geral, a impressão que eu tenho é que essa discussão de licença, essa questão de, você colocou o cabeçalho no arquivo da GPL, ou você colocou o license lá na raiz do projeto, essa briga perdeu um pouco a importância, porque todo mundo meio que já concorda que devia estar publicado aquele código. Se está publicado, eu meio que já tenho o direito de absorver conhecimento daquele código. Então, é mais uma leitura do que está acontecendo do que a minha opinião.
Acabou? Tem mais uma pergunta? Acabou.
Eu acho que acabou o tempo, a gente falou demais. Eu vou estar por aqui, se alguém quiser conversar, né, cobrar a cerveja aí. Obrigado pela paciência aí. Vamos conversando e ver para que lado que a gente sai. Valeu.